Amém. Então vamos abrir aí a nossa Bíblia rapidamente. Mateus capítulo 3, versículo 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Porque este é o caminho anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Endireitai as suas veredas. Amém. Nós vamos repetir ainda. Leia para nós, Adriana.
Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas.
Amém. Então, no mundo existem muitos caminhos. No mundo existem vários caminhos. Existem muitas maneiras, né, de proceder, de ver, de fazer. E Deus chegou a um ponto em que na terra não se fazia mais nada que fosse do agrado de Deus. De repente, na terra, tudo se corrompeu, né? Tudo passou a não ser mais do agrado de Deus. Em todas as coisas havia sempre um senão, né? Todas as coisas, sempre havia alguma coisa errada, sempre havia alguma coisa que não agradava a Deus. Então, o que que Deus fez? Ele veio, mandou que fizesse um caminho no mundo, que estabelecesse um caminho no mundo que fosse o caminho de Deus. Estabelecesse no mundo um caminho que fosse o caminho de Deus. Ou seja, você pode pensar, para entender melhor, que existe no mundo um padrão. Existe na terra, existe nessa geração, existe um padrão que é o padrão de Deus. Tá certo? Existe um caminho que foi andado, que foi feito, que foi inaugurado pelo próprio Deus. Então, existe um parâmetro perfeito. Existe um parâmetro perfeito. Porque esse dia até estava ajudando, né? Ajudando o Rudá a estudar. E eu vi uma coisa interessante lá, falando assim, que quando a gente fala o número 10, por exemplo, a gente fala, será que o número 10 é grande ou o número 10 é pequeno? 10 é uma grandeza. É uma grandeza. Grande ou é uma grandeza pequena? O que vocês acham? Hã? Depende? Depende de quê? Depende do parâmetro. Depende com o que nós estamos comparando. Não é assim? Então, se compararmos 10 a 1000, nós temos que 10 é muito pequeno, é muito pouco em relação a 1000. Mas se nós compararmos 10 com 0,03, por exemplo. Então nós vamos ter que 10 é uma grandeza razoável, é uma grandeza bastante considerável, se comparada com a outra, que é 0,003. Então é claro, 10 é uma grandeza considerável em relação àquela outra, tá certo? Então, tudo é relativo, né? Tudo depende de como você está comparando aquilo. Então, existe no mundo vários caminhos. Vários caminhos. Existe no mundo várias linhas de pensamento. Existe no mundo várias maneiras, inúmeras, milhares de maneiras. Cada pessoa pode criar uma. Você pensou? Existe no mundo quantos milhões de pessoas? E cada pessoa pode criar uma. Ela pode criar uma. Tá certo? Não é assim, Sirei? Mas cada pessoa, se quiser, pode ou não pode? Pode. Cada pessoa, se quiser, pode criar a sua maneira, o seu jeito, a sua linha. Estabelecer ali o seu caminho. Então, o que que Deus fez? Deus veio preocupado, com certeza, com isso. Com essa dificuldade que passou a existir no mundo. Com essa miscelânea, né, vamos dizer assim. O que que Deus fez? Deus foi, estabeleceu, fez também o caminho dele. Deus também fez o caminho dele. Tá certo? Então, ó, o caminho do Senhor. Tá certo? Tem o caminho da senhora. Né? Tem o caminho da senhorita. Né? Tem o caminho de cada um. E tem o caminho do Senhor. Amém? E tem o caminho do Senhor. Então, ó, prepara o caminho do Senhor. Começa. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: começa a falar do caminho do Senhor, começa a anunciar o caminho do Senhor, começa a tocar aí uma trombeta dizendo que existe o caminho do Senhor, tal, etc. Olha, o Senhor vem aí, o Senhor está vindo aí para falar sobre o seu caminho. O Senhor está vindo aí para trabalhar no seu caminho. Essa foi a missão de João Batista. Vai, prepara o caminho do Senhor. Então ele não falou do caminho dele. Certo? Ele falou do caminho do Senhor. Ele disse: olha, eu batizo com água, mas ele vai batizar diferente. Certo? Eu não estou em condições de amarrar o calçado dele. Quer dizer, ele disse, quis com isso mostrar que o caminho era diferente. Ele quis mostrar que o caminho do outro que viria depois era muito melhor, era muito mais significativo. Então, eu chamo a sua atenção para que a existência no mundo de um caminho, de um padrão. Eu chamo a sua atenção para esse caminho, para esse padrão, né? Para esse parâmetro perfeito que existe no mundo. Tá certo? Ele existe. Agora, o que é a salvação? A salvação significa você, primeiro, você salva você. Para você se salvar, você tem que estar nesse caminho. Por isso é que ele é o Salvador. Quem é o Salvador? É esse caminho. E ele disse: eu sou o caminho. Então, quem anda nesse caminho se salva. Tá certo? Interessante, até tem um lugar que fala assim: se o justo apenas se salva. Quer dizer, nós não fazíamos muita coisa, não. Tá certo? Você andando no caminho, você não faz nenhuma proeza, não. Você apenas se salva. Tá certo? Você apenas se salva. Então, o justo apenas se salva andando nesse nesse caminho. Então, o que é a salvação? A salvação significa, primeiro, você, individualmente, você se manter no caminho. Tá certo? Então, antes de mais nada, você. Então, quando Jesus chamava a atenção dos fariseus, o que, que ele dizia dos fariseus? Que os fariseus que ensinavam acabavam não estando no caminho. Tá certo? Então, muitas vezes a gente que ensina pode não estar no caminho. Olha, você vê como é complicado. Nós que ensinamos, às vezes estamos fora do caminho. Não estamos no caminho. Agora, será que eu, ensinando o caminho e não estando no caminho, vou ser salvo? Presta atenção. Será que eu, ensinando o caminho e não estando no caminho, vou ser salvo? Não. Eu preciso me preocupar, eu preciso estar atento, preocupado com a minha salvação. A minha salvação. Então, eu preciso estar no caminho. Estar observando isso. Eu preciso estar observando se eu estou desviando para a direita ou para a esquerda. Eu preciso estar observando se realmente os meus pés estão ali no caminho. Tá certo? E como que eu faço para salvar uma pessoa? Como que eu faço para salvar uma pessoa? Tirando aquela pessoa do seu mau caminho e levando a pessoa para o caminho do Senhor. Tá certo? Então você vai salvar a pessoa, você vai trazê-la para o caminho do Senhor. Com isso, você se beneficia também. Aquele dia que nós estávamos falando, ó, de exercitar, de fazer o exercício, porque de tanto eu pelejar com uma pessoa que está fora do caminho, como que eu vou trazê-la para o caminho? Eu vou ter que explicar para ela, eu vou ter que mostrar para ela, eu tenho que provar para ela que o caminho que eu estou nele é melhor. Eu tenho que convencê-la de que o caminho do Senhor salva você, é perfeito, é bom, é melhor. E nesse esforço que eu faço com ela, eu acabo me salvando também. Amém? Eu acabo me salvando. Vamos ver aqui em Timóteo. 1 Timóteo. Aqui. Capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, vamos ver a partir do versículo 11, por exemplo. Diz: ó, manda, como é que está aí na sua, filha?
Manda estas coisas e ensina-as. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não despreze...
Volta para você ver. Ó, a orientação, quem estava dando essa orientação? Quem estava dando essa orientação, a igreja? Fala. Mais alto. Mais alto. Mas não era Paulo. Não. Todas as escrituras é falada pelo Espírito Santo. Amém? Então, o Espírito Santo, e quem é o Espírito Santo? Deus. E quem é Deus? Jesus Cristo. Então, quem estava falando? Não era Paulo. Era o Espírito Santo Paulo apenas era um enviado. Ele disse, e Deus disse, olha, vai, porque eu vou pôr as minhas palavras na tua boca, no teu coração. Paulo foi em obediência à palavra, Paulo foi, e Deus colocou a palavra na boca dele. Deus colocou a palavra na boca dele. E ele então falou para Timóteo. Interessante que quando ele falou para Timóteo, todo mundo podia, Timóteo mesmo, pegou aquela carta e falou. O que ele entendeu, Timóteo entendeu? Timóteo mesmo, quando pegou aquela carta, disse aqui, ó, Paulo mandou uma carta para mim. Concorda? Concorda? Paulo, quando pegou aquela carta, ele estava recebendo uma carta de Paulo. Ele nunca imaginava que estava recebendo uma carta de quem? Não imaginava. Ele estava recebendo uma carta de Paulo. E nem Paulo, quando escreveu, imaginava que era Deus. Hoje, não está aqui, você não admite que a Bíblia é a palavra de Deus? Você não admite que a Bíblia tem a Escritura Sagrada? Agora nós estamos sabendo disso. Mas se você voltar o tempo, entender lá atrás, quando aquele rapaz recebeu a carta de Paulo, quando Paulo escreveu, não é assim? O que Paulo estava fazendo? Aconselhando, dizendo a ele, ó, anda nesse caminho, faz desse jeito. Se Timóteo obedeceu, eu não sei. Se Timóteo obedeceu, eu não sei. Mas as escrituras eram sagradas. Aquela carta era sagrada. Aquela carta era uma palavra de Deus. Quantas vezes, meus irmãos, quantos desses CDs que nós temos aqui, certamente, quantas dessas fitas nós temos, certamente, não são? Hã? Sagrados. Sabe o que é sagrado? Hã? Como? Sagrado, quer dizer, é intocável. Como diz o lá, imexível. Né? Não pode mexer, não pode tocar, não pode alterar. Isto é sagrado. Amém? Quantos CDs, quantas palavras, quantas vezes nós não desprezamos, às vezes, um conselho, um ensinamento, uma coisa sagrada. Quando é que ela é sagrada? Quando ela vem de Deus. Quando é uma palavra de Deus. Está certo? João Batista estava ali, ninguém podia imaginar que aquele homem, daquele jeito, simples, daquele jeito, etc., estava ali inaugurando, começando o caminho do Senhor, né? E depois vem o filho do carpinteiro, uma pessoa simples. Quem poderia imaginar que estava ali o Senhor? Olha como as coisas são realmente difíceis. E nós precisamos viver pela fé. E nós precisamos dar um jeito de acreditar. Nós precisamos, porque quando nós perdemos, porque perdemos a fé. Nós ganhamos porque temos fé. Porque acreditamos. Amém? Porque nós colocamos a nossa confiança ali. Então, tudo aquilo que Deus tem falado para nós aqui, se nós não fizermos, é porque a gente não está acreditando. Por exemplo, manda beber água. O que todo mundo tinha que fazer? Beber água. Né? Manda exercitar. O que todo mundo tinha que fazer? Começar a exercitar, fazer alguma coisa para exercitar. Se não faz, se não bebe a água, se não exercita, se não faz, é porque não está crendo. Não está acreditando. Então diz assim: manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade. Porque às vezes, por exemplo, Timóteo deve ter reclamado para Paulo. Timóteo reclamou para Paulo o quê? O que Timóteo deve ter reclamado para Paulo? Olha, ninguém me escuta, ninguém me ouve, eu sou muito novo. Eles não me ouvem, não, eles não dão atenção ao que eu falo, não. E aí, Paulo aconselha ele: meu filho, continua. Meu filho, esse é o conselho para Timóteo, para Paulo Júnior, né? O conselho para o Elmo, é o conselho para Rafael, né? De vez em quando dá um branco. É o conselho ali para o Branquinho. Branquinho, porque se você estiver exercitando, porque se você estiver fazendo, você, meu filho, quem está treinando, quem está no time. Quem está fazendo, quem está no caminho. Porque no caminho é que se exercita. Mas aí, o que que pensa? Fernando, por exemplo, quem lembra do Fernando quando no começo, aqui e tal, todo empolgado, quem imaginava, via, pensava que o Fernando, logo não ia demorar, nós teríamos, né, um Dom Fernando, né? E não é sem querer criticar, mas o que aconteceu? Certamente o Fernando começou a ver os problemas, ele começou a ver a dificuldade. Ah, né? Quando ele começou a entender mais, ele já começou a perceber que ele não podia estar aqui na frente assim, sem mais nem menos, não. Assim, ó, Fernando, faz um louvor aqui. Não, eu não posso. No começo a pessoa até faz. Mas depois ele começa a ver a altura que ele está, ele começa a sentir a altura que ele está e fica com medo. Amém? E aí não faz mais. Fernando, faz um louvor aqui. Não, não faz. Né? O outro vem cá, faz, não faz. O outro vem cá, faz, não faz. Né? Etc, etc. E assim a gente vai. Porque nós somos testados, provados. Nós somos. Porque você precisa ser treinado. Mas é a primeira vez que você critica a pessoa que está sendo treinada. Por exemplo, Timóteo. Eu tenho certeza absoluta que ele deve ter escrito para Paulo e falou: olha, estou fora. Viu? Sou muito novo, eles não me ouvem, eles não me aceitam, só quer ouvir o Senhor, só o Senhor que serve para esse pecado. Tá? E o Senhor fica por aí, e a gente aqui, e a gente sofrendo aqui, entendeu? Eu sou muito menino, eu sou muito novo, e realmente era muito novo. Timóteo não sabia nem a hora que estava com fome. Ele era muito novo, mas ele precisava treinar. Mas Paulo falou para ele: Timóteo, é desse jeito mesmo. Meu filho, se esforça. Meu filho, olha, peraí, calma, paciência. Você ainda é juvenil. Você é júnior, você é infantil. Bem, interessante a visão, né? Aquela visão lá do... O adulto, a miniatura de adulto, né? Uma visão, um sonho, não sei, que tiveram com o Paulo Júnior, mostrando que o Paulo Júnior era uma miniatura de adulto. Mas ele quer ser adulto, né? Mas ele até tem até a intenção, ele tem às vezes a responsabilidade de adulto, ele tem o caráter às vezes de adulto, mas ele não é adulto. O que que falta para ele? Para ser adulto. E para ser adulto, ele tem que passar quantos anos? Muitos anos. Para ser adulto. Amém? Ele vai precisar de muita experiência para ser adulto. Pode ter o conhecimento, pode ter a responsabilidade, pode ter a vontade, pode ter de adulto, mas não é adulto. Amém? Adulto. O que que significa adulto? O que é, Uel? Esse aqui é adulto? Não, você quer ver? Vou acertar sua mente já para você aprender. Esse aqui é adulto? Não é adulto. Né? Quer ver? Uma outra aqui? Está aqui. Aninha. Aninha não, a Daniela. É adulta? Hã? É a Danielinha aqui, da Dona Preta. Não, mas não é mesmo. Bem, o que que ela é? Uma jovem, um adolescente, uma jovem. Se você pesar qualquer coisa, ela é uma jovem, é um adolescente. Não pode colocar um peso. Mas não pode mesmo, isso aqui tem que ser com muito jeito. Amém? Não é não, filha? É. Danielinha. Aqui. É adulta? Não é, né, Silei? Agora o Silei, quer ver? Olha bem o Silei para você ver se ele não tem cara de adulto. Tem. E repara o procedimento, o comportamento, a reação. Repara a reação do jovem, a reação do adolescente, a reação da criança e a reação do adulto, você vê. Se não são diferentes. São diferentes. Então, Deus tem razão. Quando Ele ensina o caminho, Ele ensina mesmo. Deus governa, Deus dirige, Deus sabe como são as coisas. E não pode pôr uma coisa no lugar errado. Cada coisa tem que ser no seu devido lugar. Então eu disse, olha, Timóteo, meu filho, olha, ele chamava ele de filho, né? Olha, faz isto, faz do jeito que eu estou mandando, estuda, ensina, ninguém despreze a tua mocidade. Entenda que você é moço. Mas ser um exemplo, ó, mas, ser um exemplo para os fiéis na palavra. No procedimento, olha, na palavra, porque às vezes é muito bom na palavra, mas não é no procedimento. Às vezes é muito bom no procedimento e na palavra, mas não é na fé, mas não é no amor. Não é? Assim, então, falta uma dessas coisas, precisa então ser acrescentado. Lembra lá uma outra carta que ele escreve, ele diz assim, ó, acrescenta a sua fé. Você é uma pessoa de muita fé. A gente percebe que você tem muita fé, mas acrescenta a sua fé. Mais isso, põe mais isso, põe mais aquilo, põe mais isso, faz desse jeito. Para que você seja uma pessoa que comece a ser respeitada, que comece a ser considerada, que comece a ser seguida. Amém? O que você fez? Você não parou. Não parou de ler, não parou de buscar, não parou de ouvir, não parou de acrescentar a sua fé, não parou de acrescentar, né, ao seu amor, ao seu procedimento, em tudo, né, ser um exemplo, em tudo você seja um exemplo. Assim nós estamos falando, citando aqui, bebezinho, acorde lá, olha lá, irmã, não, nem ele, nem nós. Ó, aí, voltando aqui. Então, não está falando só com o jovem, com o homem, não. A carta aqui foi feita dessa forma, mas eu tenho certeza, gente, mulher, homem, menino, tudo. Todo mundo tem que prestar atenção no caminho. Porque a nossa salvação está em nós estarmos no caminho. Aí chega uma pessoa, por exemplo, como eu, já estou velho, né? Eu acho que eu sou o único velho aqui. Então eu sou o velho. Aí eu não preciso ler mais, né? Eu não preciso ler a Escritura mais ali. Eu não preciso orar mais. Tá certo? Eu não preciso mais estar nas reuniões. Eu não preciso mais levantar a minha voz. Eu não preciso mais fazer um jejum. Eu não preciso mais buscar Deus. Senão eu estou velho. O velho também sai do caminho. O velho sai do caminho também. Amém, gente? Então, ó, manda essas coisas, ensina. Ninguém despreza a tua mocidade, mas seja um exemplo. Seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Amém? E diz, olha, até que eu vá, aplica-te a leitura, a exortação e ao ensino. Não negligencies o dom que há em ti. Às vezes você tem um dom. Eu vejo muitos irmãos nossos aqui, muitas pessoas aqui entre nós, que tem dom, Marquinhos. Olha, tinha tudo, tem tudo para crescer na graça e no conhecimento de Deus. Tem tudo para se tornar, sabe, uma coluna. Tem tudo para se tornar uma árvore plantada à beira do riacho. Tem tudo para ser um homem perfeito, um homem de Deus. Mas, a gente esbarra nessas coisas. A gente tropeça nessas coisas. O jovem, aonde que o jovem tropeça? Né? A jovem, aonde que a jovem tropeça? Não é? E assim vem indo, vem vindo, sabe? Vai indo ou vem vindo, do jeito que você quiser. A gente vai, Marquinhos, a gente vai. Se o jovem, é claro que o inimigo vai escolher uma coisa que vai desviar o jovem do caminho. Se é mais ou menos 25 anos, 26 anos, 28 anos, ele vai escolher uma coisa que vai desviar você do caminho. Tirar você. Quando você poderia ser mestre? Quando você já poderia ser um profeta? Um apóstolo? Tem que começar. É como se tivesse que começar de novo. É como se tivesse. Mas com certeza houve alguma coisa que tirou você do caminho. Que tirou você do caminho. E te colocou aí sentado no banco. Amém? Não vou falar o resto, não. Mas te colocou aí sentado no banco. Amém? E vai ficando atrofiado. Vai ficando, sabe? Se você estava desanimado, se você desanimou quando a pessoa, quando você recebeu o tiro na orelha, e você desanimou, hoje você pode ter certeza, o seu estado é bem pior de quando você começou. Agora, lembra, então o versículo diz assim, lembra de quando caíste. Você lembra o que foi? Você às vezes nem lembra mais. Ah, mas eu não caí. Caiu. Você aqui não está percebendo. Mas repara se você está fazendo essas coisas. Repara se você está crescendo. É porque o caminho do Senhor, né? Quantas vezes nós já desenhamos esse caminho aqui? Porque o caminho, não tem giz aqui. Ué, pega um giz pra gente. O caminho do Senhor, todo mundo sabe como ele é. jeito que ele é? Hã? Ele é parado? Estático? Não é, não é. Ele não é. Então Paulo, ele acudiu Timóteo, ele socorreu Timóteo na hora. Ele falou: Timóteo, como é que falou aí? Como é que disseram para você? Que você era muito jovem, que você, né, ninguém queria te escutar. Como é que é, Timóteo? Não para não, Timóteo, não para não. Amém. Ah, não deixou você cantar, Timóteo. Não deixou você tocar. Não para não, Timóteo. Olha, 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 isso aí não pode parar não, espera. Amém. Não espera, você não cantou, mas quem sabe você vai cantar no céu. Vai tocar lá para os anjos. Amém? Amém, gente. Não para não. Olha, quantas vezes eu queria pregar e não me deixavam. Quantas vezes eu queria pregar e às vezes, teve uma vez... Deixa eu contar um caso para vocês, vocês não vão acreditar. Então não vou contar, porque vocês não vão acreditar. Eu cheguei naquele tempo, né, no começo assim, que você estava com toda aquela empolgação, aquela vontade de pregar, de falar, né? Que a gente tem medo, a gente tem vontade de falar. E aí, era o meu dia, tinha uma escala e eu tinha que chegar. A gente ficava ansioso para chegar o dia. O dia que chegar meu dia, eu vou abafar mesmo, né? Eu vou falar, eu vou mostrar tudo que estava ali, juntando ali no meu coração, e eu queria falar, porque é o dom, você não pode negligenciar o dom. Quem quer, tem o dom de cantar, fica louco para cantar, amém? Quem tem o dom de tocar, quer tocar, não é assim? E assim por diante. Quem tem o dom, ele tem que cuidar daquilo. Esse tal dom, ele fica preso naquilo. Aí chega o meu dia, mas eu contava no dedo, já tinha feito jejum, tudo, né? A minha hora. Aí quando eu fui pro púlpito, botei minha Bíblia em cima da mesa, tirei. Aí quando eu estava, né, ajeitando ali para começar, alguém chegou para mim e cochichou no meu ouvido. E eu fechei a minha Bíblia, saí e fui sentar. E veio uma outra pessoa para falar no meu lugar. Silei, falando para Silei, olhando para o Silvio aqui. Silei, eu sentei no banco ali. Mas a vontade minha, não sabia nem o que eu estava fazendo mais. Porque a vontade era de tudo que você pensava. A carne ali, mas era carne purinha mesmo, sabe? Aí veio tudo que era carne. Vontade de chorar, vontade de ir embora, vontade de falar, e vontade... Mas eu tive que ficar ali. Amém? Alguém disse, olha... Né? Fulano pediu para você ceder... Né? Por fulano e tal, porque tá. E a pessoa que foi pregar tinha que falar sobre um assunto importante, que eles tinham uma conta grande para pagar e precisava de falar sobre um assunto importante para ver se o povo, e eles sabiam que eu não ia falar aquilo. Amém. Tá. Então a gente aprende, tá certo? A gente aprende. Quantas vezes eu queria falar, quantas vezes eu queria pregar e não podia. Eu queria expressar o meu pensamento, eu queria expressar o meu ponto de vista e não podia. Amém? Agora chega hoje. Hoje, por exemplo, hoje. Às vezes eu estou roxo de tanto falar. E fico... Às vezes, fulano fala, não, eu não vou falar não. Fulano fala, não, eu não vou falar não. Ficando, prega, não, eu não vou pregar não. Irmão, vem cá. Irmão, vem cá. Irmão, ó, vem cá. Irmão fala aqui, irmão fala ali. Então, se eu fosse 50 hoje, eu teria, podia falar o tempo todo, né? Se eu tiver qualquer lugar que eu quiser, eu chegaria ali, qualquer lugar que eu diga é o seguinte, dentro de nós, né? Chegar lá em Pedro do Rio, chegar lá em Silvânia, o Silvio, ah, falar nisso, deixa eu esquecer, tem um recado, assim que terminar você me fala, bem? É, Suzane, porque é sobre isso. Então a gente fica, tem muito o que falar, tem muito, para muito o que falar, e etc. E agora? Agora que eu tenho que falar? Às vezes, olha, às vezes você falta saúde, falta tempo. Agora o que eu queria, muito pelo contrário, agora eu não queria falar, Godoy. Agora eu não queria falar. Se eu falar para vocês, vocês nem imaginam. Eu queria mais agora é ficar quieto, lendo, meditando. Agora que eu estou vendo, com mais intensidade, agora eu queria era ler, eu queria era meditar, pensar, eu queria. Amém, eu não tenho tempo. Eu não tenho, tem uma coisinha que tira, tem outra coisa que tira, tem mais isso que me atrapalha. Aí eu vejo, às vezes, a pessoa que tem o tempo e quer falar. Né? Ele poderia aproveitar o tempo que ele tem para poder meditar, como Paulo falou aqui para ele, ó, lê. Pensa, raciocina. Porque você está com um tempo importante agora para você fazer isso. Né? Diz assim, olha, até que eu vá, aplica-te a leitura, a exortação, ao ensino, tal, faz isso. E você tem muito, gente, como foi falado aí esses dias, exercita. Fala para um, fala para outro, passa a reunião. Passa a palavra que você está entendendo. Passa o ensino que você está com ele no seu coração. Passa para o outro. E você não passa. E você às vezes não ensina. Às vezes você não treina, não exercita. Né, Fernando? Amém. Isso tudo ou coloca a gente no caminho, ou coloca a gente no caminho, ou tira. Bem, de acordo com como a gente reage, como a gente procede. Ou põe a gente no caminho, ou tira a gente no caminho. Imagina Jesus. Imagina Jesus. Nós somos seguidores de Cristo. Imagina Jesus. Tinha hora que todo mundo queria ouvir Jesus. Mas tinha hora que todo mundo jogava pedra em Jesus. Amém? Tinha hora que ele era elogiado, exaltado, mas muitas vezes era criticado, muitas vezes era zombado, muitas vezes era cuspido, muitas vezes era... Amém? Não foi assim essa beleza que às vezes a gente pensa, não. Como você acha que as sinagogas recebiam Jesus? Como que seria recebido Jesus nas sinagogas? Não era com muita graça, não. Era uma pressão enorme em cima dele. Era uma dificuldade enorme para ele poder falar numa sinagoga daquela. Tanto é que ele falou assim, ó, ai de ti, cidade impenitente. Isso mostra o quê? Que aquela cidade não queria ouvir, não. Bem, mas isso fez ele parar? Isso fez ele recuar? O que que ele falou para a gente? Olha, não quer ouvir você aqui? Vai falar ali. Não quer te ouvir aqui, vai falar ali. Outra coisa, outro exemplo importante. O exemplo que nós temos de Paulo. Ele sabia que se ele fosse falar com Pedro, com João ali, não ia dar certo. Ele sabia. O que que ele fez? Ele foi falar com os gentios. Ele foi falar com o povo que nunca tinha ouvido, que nunca tinha visto. E o trabalho que ele exerceu, o trabalho que ele executou ali, foi tão importante, tão benéfico, que depois, quando ele encontrou com os apóstolos, ele recebeu a destra de comunhão. O que, que significa isso? Ó, Paulo, é isso mesmo. É isso do jeito que você está fazendo. É assim mesmo. É desse jeito mesmo. Amém, gente? Então, ó, não somos nós, mas é o Senhor, o caminho é do Senhor. Não somos nós. É o Senhor. É Ele que te dirige. É Ele que governa você. Lembra outro dia que nós falamos também aí? Não divide com Ele, não. Amém? Não resiste a Deus, não. Fica de ouvido. Como que a palavra vem para você? Esse dia nós falamos também aí. Eu estou citando vários exemplos, né? Esse dia a palavra veio aí dizendo o quê? Às vezes você recebe a visitação de Deus, o enviado de Deus. Observa, fica observando. Até a Lázaro queria dar um testemunho naquele dia e não foi possível. Mas você recebe a visitação de Deus. Amém? Não é bom, nunca é bom a gente, por uma razão ou outra, parar, recuar, alegando qualquer que seja a desculpa. Qualquer que seja a desculpa. Lembra de que Deus está edificando você. Lembra que Deus está edificando você. Você mãe, você filho, você jovem, você adulto, você que tem esperança de ser um apóstolo, um profeta, um mestre, um homem de Deus. Você que não tem esperança de ser nada. Amém? Então, de qualquer forma, lembra que é Deus que faz a obra. E é Ele que faz a obra. Amém? Pronto. O que mais? Ocupa-te, versículo 15, 16, lê por favor.
Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos.
Repete, por favor.
Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos.
Pronto. Concorda? Então, com certeza, vai chegar uma hora, vai chegar um momento, vai chegar o dia, em que tem um versículo interessante também lá em Pedro, que fala assim, humilha-te debaixo da poderosa mão de Deus, para quê? A seu tempo, você seja exaltado. Se você perseverar, se você permanecer, se você esperar, a seu tempo, a hora, momento, de você ser exaltado, chegará. Pode ter certeza que chegará. Vai chegar sim, vai chegar. Amém? Caso contrário, a gente corre o risco de parar no caminho. E aí o Vitor, o Gil chegou aqui, né? O caminho, ele é assim, gente, ó. Ele é assim. O que que significa isso? Você não vê o sol parar. O caminho, ele é assim, ó. O caminho de Deus, esse caminho que nós estamos falando, o caminho do Senhor, ele é assim. Ele é como o caminho da aurora. É como a luz da aurora, que não para, tá certo? Ele não para, não para. Então, se você, por uma razão ou outra, parou, significa que você saiu do caminho, ou seja, você está fora de sintonia, porque você mesmo percebe que você parou. Então, está fora do caminho. Porque levanta de manhã, amanhã você esforça para teste. Vê se ele para. Vê se o sol para. Faz um teste. Amém? E vê se ele para. Ele não para. Então, quem está no caminho, quem está andando com Deus, quem está aqui, ele não para. Não para. Aí vem budoada, vem problema, vem humilhação, né, vem dificuldade, vem isso, vem aquilo, tal, etc. Mas ele não para. Não para. Vocês concordam? Não tem como parar. É irreversível. Jesus falou, ó, quem põe a mão no arado, não olha para trás. É irreversível. Se eu, por uma razão ou outra, porque pode surgir vários motivos, várias coisas na vida da gente. Na vida da gente pode acontecer várias coisas. Mas nenhuma delas, pode parar você. Amém? Normalmente, vem para provar você, ou vem através do diabo para tirar você do caminho. Por duas razões. Ou vem para provar, Deus prova, ou às vezes vem para uma obra maligna para tirar você do caminho. Nenhuma dessas coisas. Deus diz lá, o versículo lá, um trecho da Bíblia diz lá, assim, ó. Nem fome, nem nudez. Como é? Vamos ajudando aí, vai. Tribulação, angústia, fome, espada. Olha quanta coisa. Lá no fim fala, nem a morte. Olha aí. Nem a morte. Por que nem a morte? A morte não vai parar o Filho de Deus, não. A morte não vai parar, não. A morte não vai parar a gente aqui, não. Vai parar? Não vai, não. De repente, nesse caminho, me é apresentada a morte. E eu, com medo da morte, posso ou não posso pular fora? E eu, com medo da morte, posso ou não posso recuar? Posso? E olha que olha aí. Então ele, ó, nem a morte. Então foi aumentando a dose. Fome dá para aguentar. O que mais? Isso, dá para aguentar. Mas isso, dá para passar. E a morte? A morte é uma dose forte. A morte é uma dose forte. Bem? Às vezes não precisa ser nem. Às vezes uma gripe. Uma gripe, um namorado, uma namorada, o que mais? Um emprego, né? Um prato de comida. Quantas coisas já não tirou? As pessoas do caminho. Quantas coisas já não tirou as pessoas do caminho? Quantas coisas já não tirou as pessoas do caminho? Amém? Amém, gente? Amém. Outro dia a gente dá sequência. Nós estamos com um outro evento aí. Amém? Nós damos sequência outro dia. Isso é um assunto importante. Tem muita coisa para falar. Amém? Vocês concordam? Amém? Amém? Amém, Godoy? Amém? Branquinho? Amém, Branquinho? Amém, quem mais? Daniel? Humberto, você concorda tanto, Humberto? Quantas coisas não acontecem que vem às vezes para nos provar, às vezes para nos tirar do caminho, concorda? Bem, e como que a gente sabe que está ainda no caminho?
Quando está crescendo, né?
Quando você não parou. O gosto pela leitura, o gosto pelas reuniões, né, o compromisso com Deus, o temor de Deus, a fé, coisas permanecem. Olha aí, o gosto pela palavra, principalmente, o entendimento fértil, vivificado, Amém. O amor às coisas de Deus. O que mais que eu falei? O que mais que eu falei? O temor de Deus. O que mais que eu falei? O gosto, né? Essas coisas. Amém, gente? Nos garante no caminho. Sabe quantas vezes a gente... Se nós choramos um dia porque queríamos falar, se nós choramos um dia porque queríamos ensinar, se nós choramos um dia porque queríamos conhecer a Deus, vamos continuar chorando. Vamos continuar tendo o mesmo desejo, a mesma vocação. Amém? Porque em nós está a repousa, né? O mesmo Espírito que um dia começou. Amém, Eduardo? Concorda? Amém?
Amém, já falou tudo. É isso mesmo.
Concorda ou não? É verdade?
Amém. Isso.
Amém. Amém? Tá vendo, bebezinho? Vem Léo, Marley, Paulinho, Silei, Bomé. Não é isso?
É isso.
Amém, Bomé?
É desse jeito mesmo. É. Como você estava falando, o inimigo ele não é besta não, ele sabe como é que ele trabalha. A gente é que tem que perceber, né, qual das duas situações, como você falou. Ou você está sendo provado, ou aquilo veio para te tirar do caminho. E às vezes você não percebe que nem nenhuma das duas. E cria uma terceira, uma outra situação. E quem perde é a gente com isso. Né? O inimigo sempre ganha com a situação dessa. Porque se for uma provação, a gente cresce com aquilo. Mas se for para tirar do caminho, como você falou, que eu acho que é o que mais acontece hoje, o que vem, às vezes vem para tirar a gente do caminho. Se a gente não tiver cuidado, a gente perde muito com isso. Se for uma aprovação, a gente ganha, porque a gente aprende. Agora, quando vem para tirar do caminho, acho que a gente perde. Então, como você falou, tem que olhar essas coisas, analisar, ver direitinho. E não dá muita confiança porque os outros falam e pensam, não. E às vezes a gente erra nisso, a gente escuta muitos outros, ouve muitos outros. E, na verdade, o inimigo usa muitas pessoas. Usa até aqueles que a gente achava que não usaria. Então, se a gente não tiver cuidado com isso, quem perde é só a gente. E depois, como você falou, a tendência é enfraquecendo, desanimando. Exatamente. Então, é como você falou mesmo, fizeram isso com... Foi falado esse tempo atrás. Fizeram isso com lenho verde, o que não pode fazer com o outro? Né? E vai juntando as reuniões, você vê que Deus fala, a gente precisa entender o que Deus está falando. Né? Porque Deus está chamando a gente... para ser um povo, e de repente acontece um problema ali, um paga, outro paga, outro paga, fica aí a coisa abandonada. E às vezes não é culpa das pessoas, porque o diabo usa a gente, usa o outro também, e depois deixa a gente com a cara de tacho lá, e o estrago foi feito. Então a gente tem que, como você falou, analisar isso, ver, perseverar, continuar, né? Como ele estava no Patimóteo aqui, ó, não para não, não desanima não, continua.
Você concorda que certamente Timóteo reclamou?
Certamente. Mas se isso vai ter a vida inteira. Eu acho que essa resistência espiritual vai ter a vida inteira. E se Paulo falou desse jeito com ele, é porque ele devia ter reclamado. Né? E aí Paulo mostrou para ele um lado que de repente ele não estava vendo. Igual você falou, não se sabe se ele ouviu o conselho de Deus através de Paulo. Se ele ouviu, ele foi feliz. Se ele não ouviu, a vida espiritual dele foi piorando. Porque até o que o diabo quer, na verdade, é estragar a vida espiritual nossa. Quer ver a gente longe de Deus? A igreja, exatamente. Fica os dois bobos machucados e perde. Né? Um joga pedra no outro.
Cristo
tá perdido.
Se não tivesse um Cristo. Se não tivesse um Jesus Cristo. Que entendeu e aguentou, né, e suportou tudo. Se não tivesse um Jesus Cristo, salva ninguém, não salvaria ninguém, não. Porque como está sendo dito aqui, foi dito aqui pelo Gomé, as coisas são assim. O objetivo do inimigo não é tanto você. Ele não quer atingir só você. Ele quer atingir a obra de Deus. Ele quer atingir a igreja. Ele quer atingir a obra de Deus. A gente vê as coisas humanamente, mas Deus vê. Por isso é que a palavra é de Deus. Porque Deus vê o que eu preciso falar com, é com o que ele precisa falar com a igreja. E a igreja precisa dar ouvido a ele. Precisa dar ouvido a ele. Amém? Agora, a palavra, como foi mostrada, ela vem através. Você tem que ficar atento, observar como que a palavra está chegando para nós. Amém, né? Amém. Valeu, Pinha.
Amém.
Amém? Amém, Pinha? Adriana, comentários finais?
Valeu.
Valeu.
Achei interessante, né, o senhor falando que muitas coisas vêm para nos provar, né, e outras para nos tirar, né, do caminho. E a gente está atento, né, se a gente está ou se a gente já saiu. Porque existem alguns sinais, né, como o senhor falou, que dá para a gente estar percebendo, né, aquele amor que a gente tinha pela palavra, né, por Deus, aquela fé. Então você vai perdendo, né, isso mostra que você já não está ali mais, né, no caminho. E como o senhor falou no início, né, a nossa salvação é esse caminho. Porque, como o senhor falou, é o padrão, né, igual o Júnior está falando aqui. Existem vários caminhos, né, e Jesus veio trazer o dele. Né? E ele é o único caminho que vai nos salvar. Né? Amém.
É um caminho que tem uma orientação de Deus. O caminho é do Senhor. Então, se ele é dele, quem é que manda nele? Quem orienta? É ele. É ele. Amém? Então, fala amém.
Amém. Também fiquei muito com o que a Adriana falou no início da reunião, né? Que Jesus veio trazer esse padrão. É. Então, se não tiver esse padrão, está fora. Citou vários exemplos, apóstolo Paulo, aconselhando Timóteo, do jovem, a mulher, o menino, etc. Então, quer dizer, para todos tem um padrão. E quem trouxe esse padrão foi Jesus Cristo. E é um padrão que salva, né? Se não estiver fora, como o senhor mostrou lá, ali é um exemplo. O cristão tem que estar crescendo. Ele não pode parar. Se ele tem um dom, utiliza o dom. Você sabe falar, sabe exortar, sabe cantar, sabe tocar. Então, continua, não para. Aí, como se deixou os detalhes. E o diabo faz isso, né? Joga um contra o outro. Quando vê a pessoa crescendo, começa a criar contenda, etc. Então, quer dizer, tem que ter muito cuidado nisso. São os detalhes que a gente tem que acatar pra gente, né? Uma benção.
Amém. Amém, gente, né? Amém. Vamos, então, Guelmo, Nadinha. Amém. Então, fala amém.
Amém.
Amém. Amém. Então, bom. Tá bom.
Amém.
Amém. Amém. Rodemir, Rafael, Paulinho. Amém, gente. Dona Zefa. Amém, Marquinhos. Amém. Então vamos lá. Vamos curvar nossas cabeças rapidinho e vamos terminar. O irmão só vai dar ali uma. Nós vamos só fazer uma oração. Uma das coisas que às vezes nos põe ou nos tira do caminho, com certeza, e que é muito difícil às vezes de manter ou de existir, é a comunhão, comunhão dos santos. É? E seria bom que a gente se aproveitasse muito para que a nossa comunhão fosse boa com todas as pessoas. com todos os irmãos. E que por mais assim as difícil que fosse, tivesse paciência. E por mais às vezes estranha que nos pareça ser a pessoa com quem nós relacionamos, tem paciência uns com os outros. Tenha por maior, sempre maior, tenha por maior aquele que está com você. Vamos observar bem os ensinamentos para que nós não saiamos de forma nenhuma do caminho. Obrigado, Jesus, porque realmente o caminho do Senhor é grande, perfeito, alto, e nele verdadeiramente nós encontramos a razão de viver. Nele realmente nós encontramos motivo para lutar. Nele nós encontramos a verdadeira sabedoria de Deus. Nós encontramos a verdadeira fé. A fé que vence o mundo. A fé que nos mantém unidos ao céu. Obrigado, Senhor Deus. Que o Senhor possa continuar. Não se canse de falar conosco. Continue. Não se canse de nos alertar. Não se canse, Senhor Deus, de entusiasmar, principalmente, os jovens dessa igreja, que são muitos. É uma igreja bastante jovem. Mas o Senhor sabe a dificuldade, com certeza, que eles encontram, que eles vivem. Quantos são muitas vezes resistidos, mas é próprio do jovem também um pouco a rebeldia, o inconformismo, a incompreensão, a impaciência. Que eles possam observar o comportamento nosso, principalmente dos mais velhos, a luta, a dificuldade que tivemos para chegar aonde temos chegado. Que a nossa luz não seja trevas. O nosso caminho seja um caminho ideal. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, guarda-nos, guarda toda a igreja, guarda-nos, tanto jovens quanto os adultos, de tropeços, de doutrinas erradas, pensamentos, de quedas e tropeços. Em nome de Jesus, Pai nosso, te pedimos. Em nome de Jesus, nós oramos por tua casa. Em nome de Jesus, nós falamos a tua palavra. Confirma, como o Senhor tem feito sempre, que ela possa ser uma palavra de Deus e trazer a nós, todos que ouvimos e falamos, a vida de Deus,
cresce em nós, está crescendo dentro de nós. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Poderoso Senhor,
Senhor.
Olha, ninguém que falou com Deus ficou decepcionado. Ninguém que falou com Deus, sabe, saiu diante dele assim, desanimado. Ninguém que falou com Deus se decepcionou. Amém? Fale com Deus. Amém. Eu quero deixar um aviso.